Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. E nós contamos, claro, com a participação do economista do blog Educando Seu Bolso, Frederico Torres. Bem-vindo, Fred. Bom dia para você.
Bom dia, Pedro, Gustavo. Bom dia, nosso ouvinte. É um prazer estar aqui. Vamos lá?
Vamos lá. Hoje falando sobre relacionamento bancário. Olha, é difícil a gente encontrar hoje em dia quem não tem uma conta no banco. Mas muitas vezes a gente tem tanta dor de cabeça. Tudo bem que tem a praticidade. Eu, pelo menos, só vou ao banco em última necessidade. Faço praticamente tudo pela internet e também saco ali dinheiro em caixa eletrônico. Mas a gente sabe, né, que muitas pessoas têm que ficar ali na fila, têm que conversar com o gerente. Muitos nem conhecem, né, quem é o gerente do seu banco, da sua conta. Mas o nosso mote principal aqui do bate-papo de hoje, Fred, é porque a gente trouxe uma notícia essa semana que revelou que a gente agora vai poder fechar contas e abrir também pela internet. A gente já faz muita coisa pela internet. Agora vem mais esse fator. É uma praticidade, mas também a gente fica ali receoso porque podem aumentar as fraudes. Afinal de contas, na internet tem muita gente que assume outras identidades. Eu queria saber a sua opinião, né? Afinal, é um avanço, é um retrocesso?
Eu acho que é um avanço. Mas é um avanço que é fundamental. Há um certo, vamos dizer assim, medo ou receio, acho que é a palavra mais correta, disso que você falou, de que abrir essa possibilidade de abrir e fechar contas pela internet apenas, sem a presença do detentor da conta, sem aquela conferência ali de que a pessoa existe, de que ela é a mesma, né, comparando com um documento de identidade, isso era uma segurança maior. E sem essa presença, existe um certo receio de que se abra contas em nomes de laranjas, né, de pessoas que não existem, e se perca um pouco o controle disso. Quer dizer, um receio que eu digo não da autoridade que autorizou esse procedimento, mas de algumas uns agentes de mercado. Agora, mesmo existindo esse receio de parte a parte, é o que o Pedro falou, né? O mundo está mudando, as práticas, inclusive as bancárias, estão mudando, né? Quer dizer, o setor bancário é um setor resistente até. Você vê que outros setores mudaram mais rapidamente e mais cedo do que o financeiro. Você olha para a telefonia, olha para uma série de outras, né, televisão, mídia, e você vê a rapidez com que a tecnologia está sendo incorporada aos processos, às práticas, aos costumes e relacionamento com clientes, e você vê que isso é um pouco mais lento na área bancária financeira, mas isso está acontecendo mesmo na área bancária financeira, né? Então, acho que é um movimento que eu vejo assim, que não teríamos como não fazer. É uma questão de ter que acompanhar realmente a demanda da sociedade, que demanda cada vez mais por serviços mais eficientes, mais rápidos, né? Quer dizer, porque a vida é cada vez mais corrida.
Ô Fred, você falou uma coisa interessante da telefonia, TV a cabo, né, Gustavo? A gente, quando há um tempo você queria cancelar, por exemplo, uma linha, você ligava e aí você falava com o atendente que te transferia e deixava você ouvindo aquela musiquinha chata um tempão, aí você falava com uma outra pessoa e tinha que explicar tudo de novo, até que a ligação caía e você não conseguia cancelar lá o serviço. Aí veio a Anatel e aí falou que tinha que ter uma opção ali, né, no, quando você liga pro telemarketing, cancelar o serviço para fazer uma coisa mais, deixar a coisa mais prática. Aí eu pensei o seguinte, o banco agora vai fazer a mesma coisa. E aí você vai poder fechar essa conta e pode ser também um alento pro nosso ouvinte, porque muita gente para de movimentar uma conta, acha que fechou, mas às vezes deixa ali, né, aí é cobrada uma coisa que é em débito automático, e a pessoa quando vê lá na frente, tá devendo uma coisa que ela nem sabia, Fred.
É verdade. Esse ponto que o Pedro levantou, eu acho que é o ponto mais importante até do que a permissão ou não para abrir e fechar contas pela internet, que são os procedimentos necessários para encerramento de uma conta corrente. Muito comum isso que você falou, Pedro. O cara para de movimentar uma conta e acha que ela vai se encerrar automaticamente. Ela não vai se encerrar automaticamente. Ela permanece aberta até que você tenha em suas mãos, quer dizer, um termo de encerramento de conta corrente assinado pelo representante do banco, seu gerente ou quem faz o relacionamento com você. Enquanto você tem isso aí, não tem isso aí assinado, né, que o banco realmente dá fé de que reconhece que você pediu para encerrar aquela conta, né, e aí pode ser que aquilo vai levar 2, 3, 4 dias até o procedimento se implementar realmente, mas a partir daquela data ali você não deve mais nada para o banco. Então ele não pode cobrar uma tarifa de manutenção de conta corrente. Se não tiver saldo nenhum na conta, que é comum, como você falou, o cara para de encerrar, saca o dinheiro todo que estava lá, quer dizer, ele para de movimentar, perdão, saca todo o dinheiro que estava lá, mas não pede o encerramento. Aí como ele paga lá 10, 15 reais um pacote de serviço, o banco lança os 15 reais na conta, lançava os 15 reais na conta dele, né, e aquilo ia gerando um saldo negativo, né, um cheque especial, juros, né, que são enormes. Quando o cara acha, pensa que não, ele recebe uma notificação na casa dele, do SPC, da Serasa, dizendo que o nome dele está no cadastro lá de maus pagadores. Mas por quê? Eu não devo nada, vai ver aquela conta que ele não encerrou, tá? Então, esse problema era tão comum que houve uma norma também, não me lembro exatamente de quando, mas que proibiu o lançamento de tarifa de serviços em contas...
inativas.
Em contas com saldo zero. Ou seja, você não pode levar a conta negativa só por tarifa. Justamente porque esse problema era... A maioria das contas muito vai estar inativa, né? Mas porque esse problema é extremamente comum. Então, o grande alerta que vale, ainda bem que o Pedro fez, eu já estava me esquecendo, é isso aí. Vai encerrar uma conta pela internet ou presencialmente, faça da maneira formal. Há passos, lá no blog, inclusive, a gente tem um post que define 3 ou 4 passos que você tem que fazer para encerrar uma conta, né? Mas encerra direito. Encerra o relacionamento direito. Não deixa, né, rabo para trás, não deixa nada
já
solto.
Já aconteceu comigo uma vez de eu ter uma conta poupança num banco grande, eu não movimentava mais essa conta poupança, ficou, sei lá, 30, 40 reais residual lá. Aí, 2, 3 anos depois, acho que mais ou menos 3 anos depois, eu quis movimentar de novo, fazer novos depósitos e tudo. Quando eu fui ver, a conta estava encerrada, eu estranhei, porque eu sabia que tinha alguma coisa lá. Aí eu pedi o extrato dessa conta, eles foram debitando uma mensalidade por inatividade da conta até zerar.
Até zerar. Olha,
e sendo que poupança eles não cobravam nada, né? Mas quando eu parei de movimentar, eles começaram a cobrar até zerar minha conta.
Conta inativa, é isso aí. O cara, o banco pode, a partir de um certo ponto, cobrar por inatividade. Por quê? Porque o banco não tem, vamos dizer assim, interesse em ter um custo de manutenção, por mais que seja baixo, mas ele existe, né, de uma conta... para um cliente que não está gerando relacionamento para ele, que é através do relacionamento que eles ganham dinheiro. Então, ele muda a tabela de tarifas dele, né? Existe uma exigência para mudar a tabela de tarifas, você tem que publicar com 6 meses de antecedência, mas como você estava lá já sem movimentar há anos, eles mudaram a tarifa, passou a incidir uma tarifa sobre uma conta inativa, e eles foram, né, deprimindo aquele seu saldo ali até zerar. Aí, ainda bem que você pegou uma época que não pode passar de zero, porque antigamente eles iam no negativo, né? Você chegou no zero e acabou o saldo, o que também é desagradável, tá certo? Você perdeu o seu dinheiro.
Ainda mais uma conta poupança, né? Que em tese seria para você deixar o dinheiro lá rendendo. Aliás, poupança não rende nada, mas não esperava que ia ficar o saldo negativo.
Agora, Fred, quem tem, por exemplo, um cartão de crédito vinculado a uma conta e aí fecha essa conta, pode continuar usando o cartão ou não?
Pode, o cartão de crédito... é um produto separado, ele não precisa de ter uma conta associada.
É que ele tem uma bandeira do banco, né, digamos assim.
A bandeira geralmente é Visa, é Master, né, é Hipercard, tem uma série de bandeiras hoje. O esquema de cartão de crédito, ele tem um arranjo bem relativamente complexo para a gente explicar assim, mas o ponto específico seu da conta é que a conta corrente é um produto, o cartão de crédito é outro. Eles podem estar combinados, associados. Isso que se chama aí, não se chama no sistema financeiro, mas na internet, por exemplo, na telefonia tem o combo, né?
Sim.
Net combo, Oi Conta Total. No caso do banco seria mais ou menos uma coisa parecida, né? Cartão de crédito mais conta corrente, né, mais uma aplicação financeira, mais seguros, mais fundo de pensão, mais previdência privada. Você tenta empacotar tudo numa coisa só. Mas nada impede que você tenha um cartão de crédito sem conta corrente ou vice-versa.
Uhum. Até porque vem assim na fatura, pagável em qualquer banco até o vencimento. Não é uma coisa exclusiva do banco em que você é correntista.
Você não precisa ter o cartão do seu próprio banco. Você pode ter um cartão de crédito de outros bancos ou de outras instituições que sequer são bancos. A gente tem hoje uma demanda muito grande por cartões de crédito de pequenas administradoras de cartão de crédito que têm se colocado no mercado, num movimento até interessante falar para o nosso ouvinte, chama Fintech, que são companhias financeiras, mas que usam tecnologia intensivamente e estão se colocando como concorrentes aos bancos tradicionais. Então tem hoje, para não falar nome, mas tem algumas, e uma especificamente bem grande, que tem fila de candidatos querendo o cartão. Por quê? Porque é um cartão moderno que você usa.
Eu estou nessa fila, eu sei, é o Nubank, né?
Exatamente. Eu não ia falar, já
se
falou.
A vantagem é que normalmente eles têm um perfil mais personalizado, né? Eles conseguem oferecer crédito com
custo diferenciado. O crédito deles é mais barato. O crédito do cartão, tá? Então, a última vez que a gente olhou, por exemplo, a taxa que eles estavam praticando no cartão de crédito chegava a ser quase a metade da taxa que outros cartões de crédito cobravam. Tá? Então, quer dizer, não cobra anuidade. Se você usar o rotativo, né, ou não pagar o total da fatura e entrar no crédito do cartão de crédito, você paga... não é que é barato não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Continua sendo uma taxa cara, não recomendo ninguém usar isso, mas... se tiver que usar no cartão de crédito, é menos pior, vamos dizer assim, que seja nesse, por exemplo, do que em outros bancos. Então, você vê que a própria existência desses fornecedores de cartão de crédito significa que você não precisa ter o cartão do seu próprio banco. Acho que isso é uma mensagem boa de deixar para o nosso ouvinte. A gente, às vezes, se sente meio refém do banco de relacionamento, refém do banco através do qual a gente recebe o nosso salário. Eu recebo salário ali, eu vou lá, o gerente é ali, eu aplico ali, eu contrato seguro ali, o cartão de crédito é dali também. Não precisa ser assim. Existem alternativas, existem outros fornecedores de produtos e serviços que podem oferecer condições mais atraentes, quer dizer, taxas mais baratas, limites maiores, né? No caso desse cartão, por exemplo, um dos grandes atrativos que a gente tem recebido comentários lá no blog, porque temos até dois usuários desse cartão lá no blog que fizeram a resenha do produto, o uso do produto, e a época que usaram foi uma resenha positiva. Gostaram do sistema de controle que é através do celular, recebe notificações, né? Você controla os seus gastos ali meio que já no aplicativo. Então tem alguns atrativos, especialmente para esse público mais jovem, Pedro aí, Gustavo, pessoal mais ligado à tecnologia, que tá atraindo bastante esse público aí.
Ô Fred, a gente está falando hoje sobre relacionamento com o banco, né? E a gente fica pensando assim, se é um mal necessário. Às vezes é tão complicado você entender essas siglas todas, né, que o banco tem ali, o extrato mesmo, é uma confusão, tem hora. Eu até falo isso porque eu abro a minha conta, ela é assim... Você tem lá o valor, né, total, e aí eles colocam, por exemplo, o seu valor do cheque especial. E muita gente acha que aquele valor é o valor que você tem disponível. Então, por exemplo, digamos que você tem R$5.000 no seu banco. E aí eles colocam assim, saldo disponível, 6.500. É porque 1.500 é do cheque especial. Você é induzido a achar que você tem 6.500, você gasta isso, e aí depois está usando o cheque especial, que vai ter aqueles juros todos. É. E aí vem cheio de sigla. O meu banco, por exemplo, eu abro lá, tá assim, zero. Aí eu falo, zero? Pegaram meu dinheiro todo. Quando eu vejo é porque está tudo aplicado, né, numa poupança corrente.
Vinculada.
Vinculada. Então tudo que eu deposito já cai automaticamente nisso e fica lá o zero. Isso me assusta às vezes. Eu falo, como é complicado mexer, né, entender esse extrato com essas siglas todas do banco?
Não é simples. Quer dizer, podia ser mais simples, vamos dizer assim, né? Deveria, eu acho, ser um pouco mais simples. Realmente, essas contas vinculadas, você falou, seja de poupança ou outras contas, elas complicam o mesmo entendimento do extrato.
Ô Fred, tem um ouvinte na linha querendo bater um papo com a gente? Vamos ver quem é, né? Para a gente poder ver se a gente pode, né, respondê-lo. Alô, bom dia?
Bom dia.
Quem fala?
Maria do Carmo do Landi. Faz tempo que eu não ligo.
Ei, Maria do Carmo, como vai você?
Tudo bem, graças a Deus.
Você mora no Landi?
Isso.
E você quer fazer alguma pergunta para o Frederico?
Não, na verdade, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo.
Uhum, pode falar.
Naquele tempo da poupança Bamerindo, eu pagava aluguel, era um sofrimento danado. Mas todo mês eu ia lá e depositava R$50. Que o Faustão falava, né? Que ia render, que ia ganhar título, sei o que lá.
Uhum.
Aí o Bamerindo virou a HSBC. Esse virou outro banco.
Uhum.
E eu peguei e tentei reaver meu dinheiro. Falaram que eu não tinha dinheiro nenhum, não. Eu já tinha depositado R$300. E eu fiquei sem esse dinheiro. Procurava um, procurava outro e nada. Aí eu peguei, fiquei com raiva e queimei os papéis tudo. Cheguei em casa, taquei fogo.
Ô, Maria do Carmo, você lembra do comercial, né? Falava assim, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa.
Isso.
Nem existe mais a poupança Bamerindos, né?
Mas eu fiquei sem saber porque como que eu ia reaver esse dinheiro? Procurei o banco que entrou no lugar, né? Que foi o HSBC. E eles falaram que eu não tinha conta nenhuma, não, que eu não tinha dinheiro nenhum, não. O que que eles fazem com o dinheiro da gente?
Bom,
Maria do Carmo.
Maria do Carmo, bom, se era uma poupança mesmo, mesmo na falta do Bamerindos, existe um seguro, né? Que é o, chama o fundo garantidor, que deveria...
É Bamerindos, na época.
Ah, é TC?
É.
Pois é, então é isso que era a minha segunda hipótese. Um TC é um título de capitalização, não é uma poupança.
Isso.
E aí... O título de capitalização, cada contrato, cada banco tem um contrato. E como eles oferecem prêmios, né, e colocam, como você falou, no Faustão e fazem essa propaganda toda, muitas vezes o dinheiro quase que some. Para quê? Para financiar esses prêmios. Ou mesmo até pode sumir. Existem previsões contratuais de que se você não resgatar... o dinheiro dentro de tanto tempo, você não tem mais direito a ele. E mesmo que você resgate, quer dizer, você vai receber uma parcela pequena daquilo que você depositou. Então, é preciso entender que um título de capitalização, e a gente já falou aqui em outros programas, e já escrevemos sobre isso lá no blog, um título de capitalização, infelizmente, apesar dele ser mal vendido, e por isso que eu me solidarizo com aí a sua reclamação, porque... É comum que as pessoas entendam de maneira errada o que ele realmente é, mas ele não é um investimento. Um título de capitalização é praticamente uma loteria. Né? É você jogar para ter acesso a um sorteio, a um prêmio, que é o que eles... E tem, só para te confortar um pouco, você não está sozinha nessa. Tem milhões de pessoas que... detém títulos de capitalização no Brasil hoje, e a minha suspeita é que muitas delas, sob um entendimento precário assim, do que ele realmente representa, acham que estão fazendo um investimento e que, além do investimento, vão ter direito a um sorteio de um prêmio. Como investimento, isso sequer pode ser considerado. É péssimo. Quer dizer, a correção do título de capitalização, muitas vezes, ela não dá TR, que hoje dá 2% aonde. Você imagina a inflação a 9%, 10% e você ganhando 2%. E com essa possibilidade que eu falei, se você não resgata o dinheiro dentro do prazo estimado, ele né, evapora, você não recebe o que você tinha direito. Então, é o que eu suspeitava. Título de capitalização, eu não recomendo nem para o meu maior inimigo.
Então, é propaganda enganosa.
Porque inclusive eles fazem, assim, eles vendem como se você pudesse ter, né, várias possibilidades, sorteios mensais, ganhar carro, ganhar não sei o quê. Mas como o Fred disse, você tem que. Eles debitam, né, mensalmente um valor que você vai recuperar daqui a, sei lá, 3-5 anos, mas com essa correção pífia, né? Que é muito pouquinho, que não vale a pena. E a chance de ganhar, ela é muito pequena. Então, né, esse título de capitalização aí do Bamerindos, como teve essa mudança de banco, né, Fred? Talvez esse não resgate acabou provocando, né, a perda desse dinheiro
pois
que você tinha.
E é um produto também, Maria do Carmo, que não é garantido. Então, por exemplo, se a empresa de quem você comprou esse título de capitalização vier a quebrar, né, você não tem garantia nenhuma de receber seu dinheiro de volta. Uma poupança, um CDB, um depósito em conta corrente, um LCI, um LCA, as outras aplicações, elas estão garantidas, vamos dizer assim, seguradas, né, por um fundo, né, que foi criado numa rede de segurança, quer dizer, que é independentemente do banco. Então, além de ser rentabilidade ruim, propaganda enganosa, como você falou, ele não é seguro, né? Então, você imagina as pessoas, às vezes, humildes, colocar as poucas economias que têm num produto como esse. Eu concordo com você, eu acho que título de capitalização muitas vezes leva a propaganda enganosa, que leva ao que aconteceu aí. Eu não recomendo para ninguém, e eu recomendo que vocês tomem cuidado sempre com a propaganda da televisão e com aquilo que o gerente bancário fala e recomenda para vocês. Infelizmente, tem uma outra notícia para dar aqui antes de terminar o programa, você fica ligado e você vai escutar, que assim, o que se oferece, o comportamento do gerente, ele não é em seu favor, não é para que você se beneficie daquilo que está vendendo ou comprando.
Maria do Carmo, obrigado, viu, pela sua participação, por ter compartilhado com a gente a sua história.
Eu sempre ouço o programa, mas eu fico uma preguiça de ligar.
Mas a gente sabe que tem muitos ouvintes que...
Principalmente o meu horóscopo, adoro. Ah,
que bom, então, Maria do Carmo. Obrigado e pelo carinho, viu?
Falou, tchau.
Ô Fred, mas é isso mesmo, né? A gente falando aqui de relacionamento bancário, o gerente do banco é nosso amigo ou não é?
Não é. Bom.
Mas não é mesmo.
Mas eu, quando eu vou lá, eu não preciso também assim, né? E armado contra ele.
Ele pode até ser seu amigo no pessoal, por fora ali. Mas na hora que ele veste a camisa do banco ali, você tem que...
Trocou de lado, né?
Você tem que...
Eu fico achando que o gerente de banco é igual quando você vai numa loja de roupa e você compra uma camisa. A camisa ficou apertada, o trem tá feio. E ele vira pra você, tá ótimo.
Tá lindo.
Tem outra aqui de outra cor também, leva essa.
Leva duas. Mas e essa barriga aqui?
Não, que isso? Mulheres gostam.
Então, só para não deixar de cumprir a promessa que eu fiz aí para Maria do Carmo, também nessa questão de relacionamento com o banco, né, que é o tema do nosso bate-papo aqui de hoje, gente, os cheques precisam... Por quê? Porque as taxas são muito caras, são muito altas, e isso pode te levar à ruína rapidamente, né? Agora, até os próprios bancos...
Mas o que é? Estão com medo da inadimplência?
Isso. Até os próprios bancos estão admitindo. Então, a única coisa que cresce hoje em dia em termos de crédito é isso, né? Nos últimos 12 meses, aí, o rotativo do cartão de crédito, que é aquela dívida que você tem, não sou 16%, tá? Já está próximo de 40 bilhões de reais que os brasileiros como um todo devem, numa modalidade que tem taxas médias de 450% ao ano.
Nossa mãe!
Quer dizer, tem cartões hoje em dia, Pedro, que cobram 1000% ao ano de juros.
E mais cedo a gente estava chorando porque a Selic estava em 14,25.
Pois é, você imagina. Esse é o referencial, a taxa básica da economia, que é alta, está em 14,25. Né? Imagina quem cobra 1000. Então o cara passa um mês, dois meses nesse troço, ele já afunda a cabeça, né, debaixo d'água. Então os próprios bancos estão admitindo, né, que isso... eles falam que se o cara ficar... assim, recorrentemente entrando e saindo, que ele vai quebrar, que ele não vai pagar, que ele vai gerar inadimplência. Então o banco, querendo receber o dele de volta, começa agora a tentar incentivar, talvez pela primeira vez eu vejo essa notícia, que as pessoas saiam e não usem isso. Tá? Uhum. E aí, o que eu achei mais assim, interessante da notícia, além de reforçar um ponto que a gente vem fazendo aqui há bastante tempo, que é para não usar isso aí, é que alguns bancos, e aí não vou citar o nome, quem quiser pode depois vai achar, eles admitem que mudaram até a remuneração dos gerentes para fazer esse plano funcionar. E desde agora, o início do ano, o rotativo, final do ano passado, melhor dizendo, e o cheque especial, eles deixaram de entrar na conta dos volumes das agências para fins de remuneração. Ou seja, o banco só recompensa seu funcionário agora por um cheque especial aberto de um cliente novo. Uhum. O que acontecia antes? Olha o que representa isso. Isso para mim é uma das notícias mais assustadoras dos últimos tempos. O seu gerente de banco, para voltar no tema nosso aqui, né, ele ganhava um bônus nesse banco, agora não ganha mais. Ele ganhava uma remuneração variável, ele cumpria uma meta, né, ou seja, o salário dele aumentava a cada vez que você se afundava no cheque especial, se afundava em uma dívida de cartão de crédito.
Vocês entenderam, né, ouvinte? Entenderam o que o Fred disse, né?
Ou seja, Esse é o cara que você acha que é seu amigo.
É
nesse cara que você confia para ir lá e tomar um conselho, pedir uma recomendação, comprar um título de capitalização, se enfiar num seguro que você não precisa, tomar uma dívida mais cara. Gente, abra um olho. O dinheiro está difícil, está caro, está complicado de conseguir. Não entrega de mão beijada para uma pessoa que não está defendendo seus próprios interesses.
Uhum. É, essa é a mensagem final aqui do Educando Seu Bolso de hoje. Outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br. E quinta-feira que vem, Frederico Torres, economista, estará de volta para a gente falar de economia de uma maneira mais fácil, né, para orientar você, ouvinte, aí do outro lado do rádio. Fred, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, gente, um abraço.
Até semana que vem. Agora 9:31.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.